Bom, muito boa tarde a todos e todas as senhoras deputados. Peço desculpa do meu atraso, mas às vezes o desterro, como chamo o meu gabinete, é mais longe do que devia. A ordem do dia tem alguma observação? Não vamos, portanto, proceder como está. Dá-se por aprovada tacitamente. Passamos à discussão e aprovação das atas. Temos três atas, sendo duas de reunião e uma da reunião de mesa e coordenadores. Alguma observação? Senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. É apenas uma nota de pormenor no que diz respeito à ata da reunião de coordenadores. Nós hoje reunimos o grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens, porque a senhora deputada coordenadora entendeu que estaria a dar cumprimento a um pedido do senhor presidente no sentido de poder o grupo de trabalho apresentar uma proposta sobre a questão das deslocações. Ao ler a ata, eu não fiquei com essa ideia e por isso também o senhor deputado Miguel Tiago não ficou com essa ideia. No entanto, hoje, na reunião do grupo de trabalho, coloquei à senhora deputada esta questão e ela disse-me que pode ter sido um lapso da ata, mas que o senhor presidente tinha feito essa diligência. Acho que era só importante, pelo menos, clarificar este aspecto para que a concretização de um ponto de ordem de trabalhos do grupo de trabalho corresponda ao que foi a ata, ao que foi decidido na reunião de coordenadores.
Para reconstituir de memória o que se passou. Na reunião de coordenadores chegou-se a um consenso, quanto a essa questão das deslocações, que ficou de ser confirmado com os membros do Conselho de Administração, e se não houvesse objeção, procederíamos assim. Salvo erro, foi isto que... E depois viria aqui ao plenário, portanto... Se a senhora Presidente interpretou neste sentido, não é propriamente uma proposta, quer dizer, a proposta foi feita aqui na própria reunião, foi feita na reunião de coordenadores, não é? Ficou o grupo de trabalho de mastigar algum pormenor, passa a expressão, que resultasse do diálogo horizontal com os nossos colegas do Conselho de Administração. E, portanto, era o de que se funcionasse na base geral, portanto, do boletim itinerário, salvo erro. Mas eu agora confesso que... Bom, eu vou ter que ler... Bom, então suspendemos a aprovação da ata da reunião de coordenadores e eu vou ler com atenção que era a proposta que me fez chegar, que era a ata, para não ficarem dúvidas, porque esta é, de facto, uma matéria em que importa que não fiquem dúvidas. E, portanto, este ponto passa para amanhã, está bom? Portanto, mas diga, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só, então, para colocar, porque ou acrescentar um parágrafo na ata, no sentido desta proposta que o Sr. Presidente fez, do Grupo de Trabalho poder, não a palavra mastigar, mas outra palavra neste sentido, e assim já ficaria a ata em concordância com hoje com a convocatória do Grupo de Trabalho. É só para, de facto, a convocatória do Grupo de Trabalho e o que lá se tratou possa coincidir com a ata geral da reunião de coordenadores, mas não...
Sim, senhor. Portanto, suspendemos a aprovação da ata da reunião de coordenadores, assim como também a proposta que o Grupo de Trabalho me fez chegar. Isso virá amanhã ou uma próxima, porque isso é uma matéria que, de facto, convém não ficar em dúvidas. Quer dizer, o que ficar estabelecido, que fique claro e sem margem para dúvidas. E, portanto, eu vou ter que me concentrar e refazer a memória e, eventualmente, trocar impressões com os colegas que estavam nessa reunião, para poder acertar. Portanto, estão só em debate e apreciação as duas atas do plenário da Comissão, as atas 35 e 36 de 14 e 27 de janeiro. Alguma observação? Sr. Deputado Michel Seifert, tem a palavra.
Sr. Presidente, já informei os serviços que me confirmaram. Na ata 36, na reunião de sexta-feira, às 9h30, não aparece a presença da deputada Inês de António, mas ela esteve presente. Mas já confirmei que os serviços, eu tenho que só se corrigir aqui na folha de presença.
Uma observação? Não vamos votar com esta correção relativamente às presenças. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas as duas atas. Eu depois vou precisar da ata da reunião de coordenadores, está bem? Ah, está aqui? É esta? É de 24. Não está mal aqui. Bom, passamos às comunicações. Portanto, baixaram à SEC, a nossa comissão, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 193, que recomenda ao Governo que solicite ao Conselho Nacional de Educação a elaboração de recomendações para a reforma curricular, e um projeto de deliberação também do Bloco de Esquerda, que solicita parecer a ser elaborado pelo Conselho Nacional de Educação sobre o currículo do ensino básico e secundário. Ambas estão agendadas para discussão e votação no dia 9 de fevereiro. Depois recebemos uma informação da Comissão de Assuntos Europeus relativamente à próxima reunião do Conselho na área da Educação, Juventude, Cultura e Desporto, deste fevereiro. Oportunamente ponderaremos se solicitaremos ou não uma reunião conjunta com a CAI para a audição do membro do Governo, antes ou depois da reunião do Conselho. Foram distribuídos alguns relatórios de audiências, a saber, da Associação Nacional de Profissionais de Educação e Formação de Adultos e da Comissão de Trabalhadores da AMEC, ou seja, da Orquestra Metropolitana de Lisboa, que, aliás, receberemos amanhã, na sequência desta primeira reunião que tiveram comigo. Depois temos três pedidos de audiência para agendar. Uma da Pró-Ordem, da Associação Sindical dos Professores, que será marcada oportunamente para a Comissão, creio que em plenário da Comissão, e duas que serão encaminhadas para os respectivos grupos de trabalho, da Associação de Professores de Teatro, à Pró-TED, Teatro e Educação, que irão para o Grupo de Trabalho de Revisão Curricular, e uma senhora, Dona Maria Teresa Rodrigues Oliveira Agostinho, que será encaminhada para o Grupo de Trabalho de Ensino Especial. Baixou também, estão-me aqui a chamar a atenção, não estava na minha última nota, um projeto de lei 144/12 do Partido Socialista, que aprova medidas para incentivar o crescimento económico nas áreas da reabilitação urbana e do mercado de arrendamento. Porquê é que isto passou para a nossa comissão?
Medidas para os jovens, mas não tenho certeza.
Baixou também as comissões de Educação, Economia e Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. Suponho que tem a ver com juventude.
É o Porta 65.
É o Porta 65, deve ser. Rita Rato.
Sr. Presidente, eu creio que era importante ouvir um esclarecimento do Partido Socialista sobre o teor deste diploma, porque eu creio que se trata de um agendamento que a proposta de lei do Governo já consta do agendamento da última Conferência de Líderes, em que o PS disse que ia apresentar uma iniciativa. E, portanto, se for uma iniciativa no quadro da discussão geral da proposta de lei, quem tenha estado a acompanhar essa matéria até no, é a Comissão de Ambiente, até no
da proposta de revisão da lei do
arrendamento. Da revisão e
preocupa. Bom, eu vou ler, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Projeto de lei número 144/12/1, PS aprova medidas para incentivar o crescimento económico nas áreas da reabilitação urbana e do mercado de arrendamento. Portanto, isso pode ter a ver com reabilitação urbana, com SRUS, pode ter a ver com o RAU, não sei o que é. E baixou a educação, economia e ambiente, ordenamento do território e do local. Baixou a três comissões. A última é a competente. Portanto, nós somos ambiente, ordenamento do território e poder local. Portanto, deve ser porta 65. Para nós deve ser com a juventude. E é atribuído ao PSD. Está atribuído ao PSD. Sim.
Desculpe insistir, mas o diploma legal que regulamenta a porta 65 é um diploma legal específico à parte da proposta de lei do Governo que visa as questões do arrendamento. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e também creio que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sobre esta matéria, já apresentaram na anterior legislatura diplomas sobre as questões da requalificação e da reabilitação urbana. E eu creio que, a não confirmarmos de facto que se trata do programa de apoio ao arrendamento jovem, da Porta 105, eu creio que não tem grande razão de ser o trabalho que esta comissão possa fazer nesse sentido.
Eu confesso que não vi o projeto, portanto não posso controlar o despacho, que é da senhora Presidente, Algum fundamento isto deve ter, algum fundamento isto deve ter, senão o partido relator objetará. Não é? E, portanto, não, acho que não vale a pena perdermos mais tempo com isto, não é? Portanto, está distribuído, foi distribuído e, portanto, o partido relator tem toda a capacidade para fazer o parecer, se for pertinente, se considerar impertinente, assim o dirá. Bom, passamos então ao ponto 4, que é o relatório da audição parlamentar sobre reorientação curricular. Informo, aliás, que eu continuo a receber comunicações, ainda hoje recebi um correio eletrónico, uma mensagem com a que me mandei para o grupo de trabalho, mas já vem fora de tempo. Dou a palavra à senhora deputada Maria José Castelo Branco.
Muito boa tarde. Não vem fora de tempo que eu estou a concentrá-los todos, a fazer a compilação de todos os parceiros que têm chegado, os contributos, e para fazer uma pasta e enviar para o Ministério. Em relação ao relatório, portanto, introduziram-se algumas pequenas alterações que tinham sido sugeridas. Ficámos a aguardar observações dos outros grupos, elementos do grupo de trabalho. Como não houve outras sugestões, portanto, considera-se que o relatório teve o acordo, o assentimento de todos os elementos. Queria só acrescentar que, acerca dos anexos, do anexo 4, em que haveria a inclusão de contributos dos diversos partidos, como não houve nenhum, não chegou aos nossos serviços, nenhum outro parecer além do PSD, portanto só o PSD é que integrará o anexo 4. Queria também dar a conhecer que até ao final da semana será feita a transcrição do curso da audição, para quem quiser consultar, ser mais fácil, já que havia pessoas que manifestavam dificuldade em aceder à gravação da audição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradeço também que tenha mencionado que foi despachada favoravelmente a transcrição da integral da sessão, que creio que tem o maior interesse, quer para nós próprios, quer para quem quiser consultar o que isso passou, e nomeadamente também o Ministério, se nisso tiver interesse. Irá à fonte autêntica nos diferentes contributos. Pergunto se alguém tem alguma observação. Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta questão do relatório da audição parlamentar, gostaria de dizer três notas em nome do Grupo Parlamentar do PCP. A primeira é de que nós compreendemos da necessidade de um relatório objetivo e sintético, e tivemos a oportunidade também no âmbito do Grupo de Trabalho de discutir esta matéria. Entendemos que as duas propostas de parágrafo que são integradas acabam por exprimir de uma forma mais real, de facto, o ambiente que se viveu e as opiniões recolhidas na audição parlamentar. Entendemos ainda assim que era importante anexar ao relatório da audição todas as intervenções que vieram por escrito e que vários oradores disseram, no sentido de também as tornar disponíveis, e também, se possível, os pareceres que têm chegado à Comissão. Dizer que o Grupo Parlamentar do PCP fará também chegar a posição do seu Grupo Parlamentar sobre esta matéria, e que nós entendemos que este relatório continua por raiz e por decisão de raiz de construção do relatório, por pecar, por defeito, na realidade concreta e na transmissão da realidade concreta, e por isso vamos nos abster na votação, apresentando uma declaração de voto nesse sentido.
Sr. Presidente, posso?
Sra. Deputada Maria José Castelo Branco tem a palavra.
Eu alertava a Sra. Deputada Rita Rato, faz favor, o último parágrafo diz: no final, o relatório, depois de aprovado no Grupo de Trabalho na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, será enviado juntamente com os contributos escritos recolhidos. Portanto, já está previsto que serão enviadas, assim como as gravações e agora, mais recentemente, a transcrição. Portanto, está tudo incluído já.
Acrescento também que, como está no relatório, que enfim, todos estes elementos, podem, enfim, para quem tem acesso online, podem ir ao site da Comissão e, portanto, estão acessíveis diretamente no portal da Assembleia e na secção da nossa Comissão. De qualquer forma, estou de acordo que a remessa final destes elementos seja retida até ao final da semana, para poder ir completa com os elementos que a senhora deputada Maria José Castelo Branco já referiu de início, quer dizer, a remessa ao Ministério da Educação, com elementos por escrito, deve ser o mais completa possível, não só na síntese, mas de todos os anexos que estão resumidos na síntese que capeia o volume. Sr. Deputado Michel Seifert, não? Sr. Deputado Acácio Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria e à posição do Partido Socialista, ela foi transmitida na própria audição e, portanto, as pessoas não têm nenhuma dúvida sobre qual ela é. Não temos que transcrever a própria posição, que foi a posição, entendemos nós, que foi a posição que expressámos na própria audição e, portanto, ela constará, com certeza, como aqui também é dito, através da transcrição que vai ser feita e de todos os anexos que irão integrar este relatório. Portanto, sobre isso, o Partido Socialista deixou bem clara também a sua posição e tem a posição bem clara e, portanto, neste pormenor, quando diz que o Partido Socialista não fez chegar a sua posição foi dada pela minha intervenção na audição que ocorreu no dia 18. Sobre o relatório, efetivamente, aquilo que a deputada Rita Rato disse corresponde genericamente àquilo que se passou no grupo de trabalho e a deputada Maria José Castelo Branco também já aqui referiu, mas, atenção, que eu também quero aqui dizer com clareza o seguinte. Eu não, quando digo eu, digo que o Partido Socialista não vai dar o aval positivo em termos de voto favorável ao relatório, porque entende que, efetivamente, quando fizemos as críticas que fizemos ao relatório, na primeira versão, a senhora deputada disse que iria, neste sentido, estava a assumir uma posição que não tinha que ser, obviamente, a posição do grupo, é uma posição que assumiu, eu reconheço que melhorou, de certo modo, o conteúdo e dá uma perspectiva mais aproximada daquilo que se passou, mas o Partido Socialista ainda não se revê nesta formulação, que eu sei que é sempre difícil de elaborar um relatório de uma audição pública. Mas, portanto, o Partido Socialista não vai dar o voto favorável também a este relatório e vamos nos abster, porque entendemos que ele deveria ser elaborado numa perspectiva diferente e que pudesse, enfim, dar uma mais fidedigna, e deixo passar esta expressão do fidedigna, não quer dizer que não é fidedigno o que aqui está, mas que traduzisse de uma forma mais expressiva aquilo que se passou na própria audição. Eram estas as nossas posições e era isto que eu, com confrontalidade, aqui também queria deixar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seifert, depois o Sr. Deputado Emílio Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, do ponto de vista do CDS, o relatório transmite aquilo que foi a audição e transmite-o numa forma que, naturalmente, tem que ser a forma de quem escreve o relatório, porque a única forma de se fazer uma transcrição fidedigna é, de facto, aquela de consultar as atas e as filmagens da audição. Isso está disponível e é público. As pessoas que estiveram também estiveram presentes. Eu julgo que a senhora deputada não faz nenhum juízo de valor, nem faz uma escolha, porventura poderia estar isso em causa, enviesada daquilo que se passou na audição. Isso não é de todo o caso. É feita uma transcrição de uma forma com a qual cada um terá de se entender, se concorda com os pontos negativos e positivos. Eu creio que é uma forma eficaz de o fazer, mas de facto é um relatório que tem de ser necessariamente curto e sintético e para se compreender e ouvir tudo de facto o que foi dito na reunião, apenas a transcrição ou por escrito ou visualizando os vídeos da audição é que isso é possível e seria sempre gorada a qualquer tentativa de o fazer por escrito nas poucas páginas que este tipo de relatórios tem que ter para terem alguma eficácia. Sendo assim, nós votaremos a favor convictamente porque nos identificamos com este relatório. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando todos também. Dizer que, do ponto de vista do PSD, eu tenho dificuldade em recordar-me de um relatório tão objetivo quanto este e confesso que fico surpreendido com algumas intervenções que já ouvi aqui. O relatório tem várias partes. Tem uma primeira parte que diz as entidades presentes, penso que não haverá dúvidas relativamente a elas. Tem também depois as presenças e depois tem a constituição da mesa factual. Tem também o assunto que diz que é a proposta de revisão da estrutura curricular apresentada. Depois tem. Porque é importante que a gente perceba de que é que estamos a falar. Diz que o Sr. Presidente abriu a sessão, eu recordo-me que abriu, saudou os presentes, apresentou o grupo de trabalho e, por ordem de inscrição, todos puderam, cingindo-se às restrições do tempo, intervir. E depois tem duas partes, pontos positivos, e diz o que são pontos positivos e diz quais foram as intervenções que se referiram àqueles pontos. E, relativamente aos pontos negativos, o mesmo. Ou seja, se dúvidas há do grupo parlamentar do PCP e do PS, eu penso que temos toda a vantagem, a Comissão, em termos aqui, de facto, porque é isto que é o relatório, que o relatório do grupo de trabalho, e com certeza que no grupo de trabalho, o grupo de trabalho procurou exatamente esse consenso, eu penso que há aqui espaço, de facto, para aguardarmos mais uns dias, e o grupo parlamentar do PS e do PCP, relativamente aos pontos positivos, houve mais este que foi dito, para a intervenção número 3, 4, 5, 6, 7, e nos pontos negativos, falta referir este ponto negativo, que a intervenção número 37, 35, 32 fizeram. Porque a única coisa que pode estar aqui em jogo é, de facto, ter passado à senhora coordenadora e à senhora relatora alguns pontos positivos e negativos em algumas das intervenções. E, por isso, se os senhores entendem que há, de facto, matéria e espaço para isso, acho que seria enriquecedor para esta comissão, desde logo, que esses contributos viessem. Ou seja, mais pontos positivos e mais pontos negativos. Também balizá-los, quais foram as intervenções, o número da intervenção que os fez, para enriquecer o relatório, porque senão não faz sentido nenhum. Porque se, ou então dizem assim de fronte, isto não tem nada a ver com o relatório, não tem nada a ver com o grupo de trabalho, não tem nada a ver com a audição, não tem nada a ver com a doutora Marisa Castelo Branco. Tem a ver que nós somos contra e ponto. Acho que assim esta franqueza seria mais simpática para todos nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato.
Deputada Cátia. Obrigada, Sr. Presidente. Também de uma forma, é um pormenor pequenino, mas eu acho que podia ser corrigido a bom do rigor destas coisas, que na página 6 se diz que o relatório depois de aprovado no grupo de trabalho, e não foi aprovado no grupo de trabalho, foi aprovado na comissão, porque no grupo de trabalho não houve esse. Pode ser importante, porque não houve depois, não há reunião da ata do grupo de trabalho que comprove a sua aprovação. No que diz ainda a respeito, eu, para além da questão que coloca de que os respectivos grupos parlamentares, eu coloquei a necessidade das declarações de voto relativamente à votação do relatório integrarem o envio do relatório. São coisas diferentes das posições dos grupos parlamentares e que justificam uma determinada posição, uma determinada votação. E com isto, dizer que não há só uma forma de fazer as coisas e nós reconhecemos e tivemos uma discussão sobre isto no grupo de trabalho. Da minha parte, que é uma parte muito pequenina desta experiência parlamentar toda, participei na discussão de alguns relatórios com aspectos diferentes, que também vai muito da sensibilidade e do objetivo com que o relator faz um relatório de uma audição pública. Aliás, quando discutimos no grupo de trabalho a primeira versão, o Sr. Deputado Emídio Correia não estava porque não integra o grupo de trabalho e por isso gostaria de lhe dizer, até deu o exemplo num relatório que a primeira comissão, a propósito de uma audição pública da aplicação do crime e da lei de proteção de vítimas contra todos os tipos de crime, abordou, em que era um relatório com dezenas de páginas, onde, para além do elencar do que cada uma das tinha dito, dos intervenientes, se referiu como ponto final um aspecto que era aspectos a aperfeiçoar da lei. E, portanto, não entendo eu que tenho toda a certeza sobre como é que se deve fazer um relatório, mas também entendo que se deve salvaguardar a opinião de cada um na elaboração desses relatórios. Dizer ainda que eu creio que foi importante o facto de se ter acrescentado alguns dos aspectos, nomeadamente que intervenções tinham dito o quê. Porque pode parecer pouca coisa, aliás. Eu acho que é importante... Sr. Presidente, peço desculpa, mas eu acho que pode ser importante a referência que estava já feita a alguns aspectos positivos e negativos. O facto de estar a referir, creio que é importante. Há outros que, por exemplo, me levantam, de princípio, questões que não estão colocadas no relatório. E, lendo o texto do relatório, por exemplo, nos pontos negativos, não encontro aqui a declaração, por exemplo, da Federação Nacional de Educação, da FNE, que dizia que esta revisão curricular tem como objetivo a redução de custos com os recursos humanos. Por exemplo, lembro-me da intervenção de uma senhora professora e de um senhor professor colocar a necessidade de suspensão do processo da revisão curricular. mas eu não sou relatora e, portanto, eu entendo que, entendo o PCP que, no sentido em que o grupo de trabalho fez esta discussão, nós chamámos a atenção para alguns aspectos que foram aceitos pela senhora deputada relatora. No momento da votação, nós nos abstemos e apresentamos a declaração de voto no sentido da justificação. Se nós dissessemos que tudo o que aqui estava era contrário, apresentaríamos o relatório próprio e optámos por não o fazer. E, portanto, eu acho que está clara qual é que foi a nossa posição sobre isto.
Senhora deputada Maria José Cristal Branco, quer responder já a estas questões ou depois do senhor deputado da Casa de
Eu acho que está claro que nunca chegaremos a consenso. Há sempre um lado, várias facetas para ver cada situação. Claro que quando foram incluídos aqui no anexo 4 os contributos, no momento em que o relatório foi feito, seriam contributos. Como não foram apresentados e agora é no momento da votação, claro que passam a ser declarações de voto. Não se poderia antever. Quanto aos aspectos que foram apontados como constando ou não constando, eles estão cá, estão é por outro português, outra designação. Logicamente, se têm os encargos, a redução de custos, tem aqui a eventual redução do número de professores no contexto, no sistema educativo. Haverá sempre vários ângulos para observarmos cada uma das situações que nunca serão iguais, logicamente. Aliás, se cada um de nós fosse fazer o relatório, sairiam 20 relatórios diferentes, como é óbvio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cássio Pinto.
Sr. Presidente, eu intervenho só porque o deputado do PSD, Emílio Guerreiro, teceu algumas considerações sobre, de certo modo, aquilo que eu disse. E aquilo que eu disse, que fique claro. O que está aqui em causa, acho que não adianta estarmos a repetir aquilo que é a substância. É evidente que a versão inicial, em relação à versão inicial, há uma evolução, na minha e na nossa perspectiva, positiva relativamente a este relatório, traduz uma evolução positiva relativamente à versão inicial. Agora que fique claro, quando se faz um relatório e se aposta nesta estrutura, que é, com certeza, uma estrutura que resulta de uma análise subjetiva de quem o concebe e de quem o escreve, e que quando se diz que há aspectos positivos e aspectos negativos, voltamos a estar na situação de uma análise, que é uma análise subjetiva da parte da autora do relatório. E, portanto, que fique claro que há aqui um conjunto de questões com as quais nós, efetivamente, não concordamos, mas o que faremos é uma abstenção no relatório. Agora, eu pergunto, a questão, porventura, do aprofundamento das TIC no 10º ano que foi levantado pela Associação Portuguesa de Informática, é positivo ou é negativo? É um ponto positivo ou um ponto negativo? Também podíamos aqui colocar isto. É negativo ou é positivo? E outras tantas questões. Eu tenho aqui 44 resumos que fiz, e qualquer um dos presentes poderia ter feito resumos diferentes, e eu entendo, e o PS entende, que este relatório, tendo feito uma evolução relativamente à versão inicial, não merece o nosso voto favorável, daí a nossa abstenção. É tão simples quanto isto. Acho que está clara a nossa posição. Não adianta estarmos aqui com situações que transcendam esta análise, que é uma análise política e uma análise subjetiva, que a questão que o PSD faz relativamente à audição, que nós não acompanhamos, o relatório. Agora melhorou, porque incluiu anexos, porque vai incluir a transcrição e porque tem, e porque cola os aspectos positivos e negativos em algumas intervenções. Há um esforço que eu registro da coordenadora. Agora, eu e o Partido Socialista não podemos acompanhar com o voto favorável o que está e o que transparece neste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cássio Pinto. O Sr. Deputado Laurentino Dias tinha-se inscrito para falar, era? Tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Não concretamente em relação à matéria que consta deste relatório, eu não estive presente na audição e, portanto, sou o último a poder falar sobre ela, mas relativamente a este modelo de relatório na sequência desta audição, como de outras que venham a acontecer. Quero-me parecer que um relatório de uma audição deve, sobretudo, circunscrever-se a relatar essa audição, sem pretender julgar ou classificar ou qualificar aquilo que é o resultado objetivo dessa audição. De facto, como acabou de dizer o meu companheiro Acácio Pinto, quando se elencam um conjunto de itens como foram aqui elencados, e se a esse conjunto de itens se acrescenta o qualificativo de positivo e negativo, está a fazer-se um juízo sobre cada um destes pontos. Porque aquilo que para alguém pode ser um qualificativo de positivo, eu sei que está a transcrever aqui, em cada um destes itens, aquilo que as pessoas consideraram positivo ou negativo. Sei que é isso que está aqui. Mas creio que é bem melhor, sob pena de não chegar a nenhum consenso, porque aquilo que a senhora deputada relatora, eventualmente bem, considerou como sendo positivos, pode ser considerou como sendo interessantes para serem trazidos ao relatório qualificados como positivos, pode ser pouco em relação ao que outro qualquer deputado considere que seja válido para ser trazido ao relatório como positivos. E o mesmo para os negativos. Portanto, esta qualificação que aqui vem, tendo necessariamente que enquadrar um conjunto de itens que serão diferentes para cada uma das análises que nós possamos fazer, é que me parece que é desajustado, porque se bastasse por dizer que tinham sido considerações mais relevantes, deixando para cada um de nós, para cada um dos membros da Comissão, para cada um dos que assistiram à audição, as qualificações, era mais suscetível de encontrar um consenso. Porque, e termino, Sr. Presidente, custa-me a perceber que um relatório de uma audição não seja votado consensualmente. Porque parece-me que se há documento sobre o qual se impõe que encontremos soluções para ele ser votado consensualmente, é um relatório de uma audição, que deve ser, sobretudo, factual e despido de subjetivismos. Mas eu creio que despido de subjetivismos implica, nesta matéria, fazer uma reformulação e não assim conforme está descrito no próprio relatório. E isto, para mim, importa, não por este, porque eu não tenho capacidade nenhuma de fazer a valoração do que aqui está, porque não estive na audição, mas como ponto de partida para relatórios futuros de outras audições. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigada. É só para clarificar o seguinte. Eu creio, e não sei se a Sra. Deputada percebeu isso das minhas palavras, de que, para além da posição de cada grupo parlamentar, que a Sra. Deputada, no início da discussão do relatório, requereu no sentido de ingressar, o que eu coloquei foi a necessidade também de incluir a declaração de voto sobre o relatório. Eu não sei se a Sra. Deputada percebeu isso. E depois, também valorizar a importância da transcrição. Porque quando nós discutimos isto, ainda não estava fechada a possibilidade de haver ou não a transcrição da audição. E eu creio que, para além de todas estas opiniões que são distintas e são legítimas de cada um dos grupos parlamentares, por força de não conseguir perceber neste relatório o ambiente geral das intervenções, terá certamente a oportunidade, através da transcrição e do vídeo e das audições e dos contributos escritos, tirar as suas próprias conclusões. Na opinião do PCP, não temos condições de acompanhar este relatório, mas entendemos que todos os que tiveram nesta audição, quando lerem este relatório, poderão tirar as suas conclusões.
Bom, eu, enfim, estava a procurar não intervir neste debate, mas, enfim, a benefício da sua celeridade da aprovação, vou dizer o que penso sobre isso. É evidente que, até porque o Sr. Deputado Laurentino Dias comentou que na posição do Partido Socialista se poderia dever a um não consenso sobre o relatório de uma audição que não reproduziria de uma forma completamente fidedigna ou isenta o que lá se passou. Não é? Bom, eu não interpretei assim as posições dos partidos que sinalizaram que se iam abster. E, portanto, trata-se apenas de uma abstenção e não de uma oposição na sua legitimidade. E creio que a metodologia seguida pela senhora relatora e coordenadora do Grupo de Trabalho é uma metodologia perfeitamente defensável e objetivamente suportável e que até fornece uma grelha de leitura fácil da audição. O que é que nós estamos a fazer? Fizemos uma audição para sabermos as pessoas que estão a favor e as pessoas que estão contra uma proposta que está em discussão. E, portanto, o relatório, que irá acompanhado da transcrição integral, fornece, digamos, um menu simplificado, usando as qualificações que as próprias pessoas deram na sua intervenção. Pontos em que estão de acordo com a proposta e pontos em que estão de desacordo com a proposta. Bom, usa-se palavras, enfim, que são valorativas, positivo ou negativo, mas são suficientemente neutras para sinalizarem aquilo que foi o ponto de vista das pessoas, não é? Portanto, pontos que eles próprios sinalizaram, consideram corretos, e, portanto, não acho que reproduz de uma forma suficientemente objetiva e simplesmente objetiva o que se passou na sessão, e, portanto, acho que devíamos passar à votação, uma vez que este trabalho de melhoramento e de aproximação de posições já foi feito no grupo de trabalho. Sr. Deputado Emílio Correia.
Muito rapidamente, só para dar conta de facto e tentar ajudar para eliminar alguns equívocos que foram levantados aqui. Os pontos positivos estão aqui referenciados, não são os pontos, não é aquilo que a senhora deputada ou que o grupo parlamentar do PSD considera como pontos positivos. As pessoas disseram assim, eu acho que positivo nisto é isto, e foi referenciado, mas negativo é isto. E por isso é que, por exemplo, o ponto que o Sr. Deputado Acácio Pinto falava das TIC, está aqui referido nos pontos negativos, porque foi levantada em três intervenções feitas, que foi a número 3, 31 e 36, como sendo um ponto negativo. Isto não é opinião, pode ser a opinião do PSD ou não, a opinião do Sr. Deputado Relator ou a minha ou não, mas a pessoa que fez esta intervenção é que disse claramente é negativo acabar com as TICs no terceiro ciclo. É o que está aqui. Ó Sr. Deputado, não há valoração nenhuma. Pretender dizer que foi catalogado, valorizado, positiva, negativamente, conforme o critério do deputado A, B, C ou D, é falso, porque não é isso que está no relatório. E, por isso, este relatório, de facto, nessa medida, no nosso entendimento, é factual até demais, se quer que lhe diga. Não é? E procura, de facto, ser factual, porque é em busca de um consenso. Agora, só há consenso se todas as partes quiserem fazer. Por isso é que eu disse a minha primeira intervenção. Se há acrescentos que passaram no meio das questões todas, como sendo referenciados como pontos positivos, e houve aqui uma que já foi referida, que não está incluída aqui, pode ser incluída, ou acho que esse esforço é que devia ter sido feito a nível do grupo de trabalho. Os grupos parlamentares dizem assim, ao Sr. Relator, houve a fulana, a associação, esta entidade, disse que era positivo isto e a senhora não pôs. Os outros, fulano e cicrano, disseram que negativo era isto e a senhora não pôs. Isso acho que são contributos válidos que enriqueciam, de facto, o relatório em vista de um consenso. Agora, também torna-se claro neste debate político, neste momento, que não foi isso que era pretendido. E pronto, estamos, como disse bem o Sr. Deputado Acácio Pinto, estamos, é uma posição política, mas assumam-na, não há problema nenhum. Agora, não se escondam através de valorações que não existem neste relatório. Porque se quer que lhe diga, e desabafo aqui, enquanto vice-presidente da bancada do PS, o que me apetece é fazer assim, opá, este documento não vai, então fazemos um onde nós iremos defender o que é que achamos positivo e o que achamos negativo do que as pessoas disseram. E eu acho que isso que era um erro, porque isso era o que os senhores queriam, mas não foi assim que foi feito. Foi factual, pontual. E se há contributos para enriquecer de um lado e do outro, que tenham esquecido, porque as pessoas, a senhora relatora, a senhora deputada relatora é humana como todos nós, e no meio de tantas intervenções pode ter falhado uma ou outra. Isso contribuía. Agora, não venham dizer que estes pontos positivos foram considerados positivos por A ou por B. Não. Foram as próprias pessoas que fizeram estas intervenções que as catalogaram como sendo positivas e negativas. E um relatório factual, e bem, o que faz é, refere-se a isso. Pontos positivos de quem? Na boa, pessoas que falaram. Entenderam? Isto é positivo, isto é negativo. É o que está aqui. Não é nem o grupo de trabalho que diz que isto é positivo e que isto é negativo. E não será, com certeza, a Comissão de Educação que vai dizer que isto são os pontos positivos e isto são os pontos negativos. Não, foram as pessoas que participaram na audição.
Sim, mas é mesmo o debate. O debate é esse. Enfim, Sr. Deputado Acácio Pinto, depois a Sra. Deputada Rita Rato... E depois darei para encerrar à Sra. Deputada Maria José Castelo Branco e passaremos à votação. Sr. Deputado Acácio Pinto.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu farei a última intervenção sobre esta matéria porque acho que a questão está esgotada e eu já, na intervenção anterior, tive a oportunidade de dizer aquilo que o Partido Socialista achava sobre isto e o deputado Laurentino Dias acabou também por acrescentar alguns aspectos. Mas dizer novamente o seguinte de uma forma rápida e sintética. Há uma evolução positiva neste relatório relativamente à primeira versão. A deputada relatora, que é coordenadora do Grupo de Trabalho, fez um esforço que eu quero aqui reconhecer, e não há dúvida nenhuma, que foi positivo e melhorou o relatório, há um esforço. Agora, a estrutura que a deputada relatora seguiu para este trabalho é uma estrutura que nos condiciona na forma da análise daquilo que se passou na audição. E eu ponho só uma questão, e com ela, e com esta termino, para não valorizar, houve, por exemplo, o aspecto da desvalorização da prática e a valorização do saber foi apontada como positiva ou como negativa? Foi apontada como positiva e como negativa. Ora, nós estamos aqui a fazer classificações de uma, e a estar aqui a tentar encontrar uma solução na qual, atenção, na qual o Partido Socialista entende que não é a melhor forma de relatar aquilo que se passou na própria audição, pela subjetividade que há nessa questão. Ou então nós vamos descodificar todas as questões e todas as intervenções e vamos colocar aqui a valorização do saber em detrimento da prática é positiva para algumas pessoas e é negativa para outras pessoas. E, portanto, tínhamos que pôr a mesma situação de um lado e do outro. Eu acho que está claro, o Partido Socialista não se revê e não pode dar o voto favorável a este relatório, mas reconhece o esforço e reconhece a grande evolução que foi feita relativamente à primeira versão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Volto a referir partindo do mesmo argumento. A minha experiência parlamentar é muito pequena. Ainda assim, desde 2009, que eu nunca tinha participado numa audição parlamentar em que existisse tanto consenso no sentido de apontar como aspectos negativos e como aspectos economicistas a raiz desta reestruturação curricular. Nunca aconteceu isso. E eu acho que qualquer senhor deputado que tenha assistido ao debate, independentemente do seu grupo parlamentar, tem que reconhecer que o conjunto global das intervenções foram intervenções muito críticas. Eu acho que os senhores deputados reconhecem isso de facto, porque eu nunca tinha estado numa audição parlamentar e lembro-me do Estatuto do Aluno, e lembro-me da municipalização da educação, e lembro-me da avaliação de docentes, que nunca tenha acontecido uma crítica tão profunda e alargada à proposta que está em cima da mesa, que não apenas por parte dos partidos da oposição. E sobre isto dizia mais uma coisa, porque eu, muitas das intervenções, creio eu, de insuspeitos, porque não são de todo militantes do PCP nem próximos do PCP, a Federação Nacional de Educação, a CONFAP, a CNIP, outros que levantaram muitas dúvidas à própria proposta que está colocada em cima da mesa, quando nós fomos confrontados com esta decisão que é pessoal e é legítima da senhora deputada de estabelecer um relatório em que define pontos positivos e pontos negativos, eu valorizo-lhe a perspicácia, porque de facto este é o relatório que mais salvaguarda a posição do PSD e do CDS e do Governo. Porque sendo um relatório descritivo, com citações concretas, porque o senhor deputado Emílio Guerreiro diz aqui que no relatório as palavras que são utilizadas não são as citações, são valorações que, neste caso, legitimamente a deputada relatora escreve. Porque, por exemplo, e volto a dizer que não está escrita a questão de corte com os custos em recursos humanos. Porque nós não estamos a falar, e eu já fui deputada relatora de um conjunto de audições muito alargadas em que me limitei a colocar, entre aspas, o que é que as pessoas tinham dito. A senhora deputada optou por outra opção, é legítima, é a sua. Não pode é crer que o PCP acompanhe um relatório que, com uma perspicácia válida e pertinente, salvaguarda a posição do Governo porque não quer descrever aqui um ambiente geral. Agora, na prática aconteceu isto, uma audição pública, muito crítica em relação à reestruturação curricular, que, aliás, os senhores deputados intervieram, os senhores deputados estiveram lá e não tiveram a dormir, porque eu vi-os intervir, reconhecer o ambiente geral. Eu nunca tinha estado numa coisa assim, se calhar os senhores deputados têm estado. E, portanto, nós, obviamente, que a abstenção, e também posso dizer isso, a abstenção é reconhecendo o avanço positivo da senhora deputada ter acrescentado que estiveram muitas pessoas da EVT, e foram dezenas, reclamando, e nas suas intervenções muito firmes, contra esta reestruturação curricular. E que o ambiente geral foi determinado. Isso nós valorizamos o acrescento, e foi se calhar esse acrescento que nos permite a abstenção e não o voto contra. E por isso, quero dizer, sejamos rigorosos nestes aspectos, e tanto é legítimo a senhora deputada redigir o relatório de acordo com os seus critérios, como é legítima a posição de cada um dos grupos parlamentares.
Muito obrigado, senhora deputada. Enfim, creio que estão claras as posições dos diferentes grupos, mas eu dou a palavra à senhora coordenadora para que quiser. Pedindo-lhe que, na medida do possível, não se reabríssemos o debate, mas se reabrir,
acho que é previsível, porque à partida, logo o que a sua deputada Rita Rato diz, de que o ambiente era assim o mais assado, logicamente, à partida, estou a falar, faz favor. À partida, a plateia. À partida, logicamente, que também.
Deputada, pronto, pedia
à partida, logicamente, na audição, haveria uma maior conotação, uma voz mais intensa num determinado sentido, porque, logicamente, a representatividade dos setores não era igual. Portanto, nunca conseguiríamos, e infelizmente é difícil conseguir esse consenso, os aspectos positivos e negativos que foram indicados foram aqueles que as pessoas, os vários intervenientes, destacaram. Vamos ter a inclusão. Quem quiser a descrição exata, factual, descrição exaustiva, tem a transcrição. Porque isto, infelizmente, quando apontamos de noite para um céu estrelado, há sempre quem vê o céu estrelado e há sempre quem só vê o dedo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Eu só queria perguntar à senhora... À senhora deputada coordenadora, relativamente à questão factual que a senhora deputada Rita Rato mencionou, de que não teria havido votação no grupo de trabalho quanto ao relatório, se corrige, não é? Portanto, depois de aprovado na comissão, não é? Portanto, tira-se no grupo de trabalho. Fazia também um pedido, quer aos serviços, quer ao grupo de trabalho e à senhora coordenadora em particular, que quando a transcrição estiver concluída, que seja feita uma verificação de que as intervenções estão identificadas com uma questão, não é? Com esta numeração, não é? Portanto, para... Não, o que vier da transcrição, não é? O que vier da transcrição tem que estar identificado, ordem 2, 24, 41, 22, 28, para ter correspondência com esta grelha de leitura, como eu lhe chamei. Portanto, isso ainda é um bocadinho moroso, mas para ter correspondência, digamos, entre este relatório síntese e depois o grosso das transcrições. Senhoras e senhores deputados, vamos, portanto, votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra o relatório, fazem favor de se manifestar. Senhoras e senhores deputados que se abstêm. Senhoras e senhores deputados que votam a favor, contra a prova. O relatório está aprovado, com votos favoráveis do PSD e do CDS-PP e votos de abstenção do PS e do PCP, estando ausentes o Bloco e o Partido Ecologista, os Verdes. Enfim, felicito e agradeço ao Grupo de Trabalho pelo trabalho realizado, em particular à senhora relatora, a coordenadora do Grupo de Trabalho. Sei como isto é moroso e trabalhoso. Muito obrigado. Passamos aos pontos seguintes, que vamos tratar em conjunto, que são da responsabilidade do Sr. Deputado Michel Seufert, a quem dou a palavra para apresentar o seu parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, como havia referido na reunião anterior, e como já era hábito em iniciativas parecidas, optou-se por se fazer um parecer conjunto, porque o que a Comissão aqui fez foi apresentar numa comunicação os traços gerais deste programa Erasmus para Todos e depois apresentar na comunicação seguinte uma proposta de regulamento sobre o mesmo programa. Elas são perfeitamente legíveis, quase lado a lado. Chamava também a atenção, ainda antes de ir ao conteúdo, para três correções de erros que ocorreram e que só nos apercebemos depois da entrega do relatório. Na página 4, no parágrafo que é o penúltimo, o último parágrafo do subtítulo objetivo da iniciativa, está errado porque há primeiro a falta do artigo, mas eu vou ler como se devia ler. Partindo da avaliação dos programas da União Europeia para 2007-2013, vírgula, depois falta um E, a comunicação, foca particularmente a necessidade de integrar os múltiplos programas e ações numa estrutura mais e depois acaba a frase aqui e deve ler-se mais simples e eficiente. Mais à frente, na página 8, no parágrafo de, na última frase do primeiro parágrafo, entre parênteses lê-se a pessoa responsável, mas é naturalmente a pessoa responsável. Entre parênteses no primeiro parágrafo da página 8, na última frase desse parágrafo. Muito bem, eu vi que os serviços tomaram nota, são essas duas coisas. Bom, em relação ao conteúdo, a Comissão aqui faz uma avaliação dos programas de Juventude em Ação e dos programas de aprendizagem ao longo da vida para propor um novo programa que funcionaria de 2014 a 2020, que pretende chegar às metas da Europa 2020, para a aprendizagem e tudo mais. E eu tentei aqui, sem fazer uma demasiado exaustiva citação, porque eu acho que estes relatórios, em que nós fazemos um relatório sobre outro relatório, não devem ser demasiado apenas citações, mas enfim, faz-se as citações necessárias sobre os objetivos e os principais objetos da iniciativa. Os principais objetos são a mobilidade individual, a cooperação para a inovação e o apoio à reforma das políticas. E faz-se aqui, em traços gerais, como é que funcionará o financiamento desta iniciativa. Mas eu focava-me aqui, naturalmente, nas questões do regulamento em si e da questão da subsidiariedade. De facto, as questões da educação, segundo o Tratado de Lisboa, são questões que estão da competência dos Estados-membros, nem sequer são competências partilhadas com a Comissão, e assim faz sentido. Nós, por exemplo, em Portugal, temos a questão da educação até regionalizada, nas duas regiões autónomas, eu creio que, provavelmente, se mais regiões houvesse, assim também seria. Na Alemanha, que é outro exemplo que se poderia chamar aqui à colação, as questões da educação são também regionalizadas, e a Comissão elenca aqui alguns objetivos para este programa, que eu tenho dúvidas se serão objetivos que nós devemos deixar nas mãos da Comissão ou se deveremos mantê-los nos Estados-membros, nomeadamente em Portugal. Não quer dizer, por exemplo, a melhorar o nível de competências e aptidões essenciais no que diz respeito à relevância para o mercado de trabalho, a apoiar a boa governação na área do desporto, por exemplo, promover a inclusão social e tudo mais. Eu creio que são questões que no âmbito dos tratados são da reserva dos Estados-membros. Mas isso, porventura, serão questões mais políticas do que propriamente concretas. O que é muito concreto, no entanto, é que, se tiverem o relatório à mão, o regulamento, perdão, da Comissão, na página, no artigo 14 desse mesmo regulamento, que está na página 26, faz-se referência a que a Comissão vai executar o apoio financeiro da União em conformidade com o regulamento financeiro, regulamento esse que não nos é apresentado. E faz-se depois referência a esse regulamento financeiro também no que diz respeito às obrigações que a Agência Nacional tem que cumprir na execução deste projeto Erasmus para Todos. E sendo certo que é importante que haja, até para salvaguardar os interesses financeiros da Comissão, obrigações financeiras, também acho que é importante que os Estados-membros as conheçam antes de se pronunciarem definitivamente sobre este regulamento, nomeadamente porque a Comissão reserva para si o direito de rejeitar a designação de uma agência nacional para acompanhamento deste projeto com base na conformidade ou não com esse regulamento financeiro. Eu acho que isso é um poder que eu reconheço que deve existir na Comissão, mas repare-se que a Comissão não reserva para si mesmo o mesmo poder quando se designar um organismo de auditoria independente. Esse é designado pela autoridade nacional sem poder de intervenção da Comissão. Mas para a Agência Nacional esse poder existe. Eu não digo que ele não deve existir. Eu acho que nós devemos conhecer primeiro quais são as limitações que essa agência, sobre a qual essa Agência Nacional deve operar, e não o conhecemos neste regulamento ainda, porque o regulamento financeiro não está apresentado. Sendo assim, o que é que me parece, e eu reconheço que fiz algumas referências à minha opinião pessoal no articulado do relatório, mas sempre identificadas como questões que o relator levanta, porque me parece que seria difícil fazer o relatório de outra forma. A conclusão que eu acho que nós devemos fazer, e já estive aqui a falar com alguns colegas, é que nós devemos remeter isto para a Comissão de Assuntos Europeus, levantando as nossas dúvidas aqui, e admito que se possa retirar do ponto 1 das conclusões a referência ao princípio da subsidiariedade, se isso ajudar a consensualizar na Comissão de Educação, e, portanto, mantendo-se que a proposta oferece dúvidas, nomeadamente aos pontos referidos, e depois, no ponto 2, a entrega do parecer à Comissão de Assuntos Europeus, e a Comissão de Assuntos Europeus avaliará, com certeza até com mais experiência, porque... Para mim, pessoalmente, é a primeira vez que, à luz do novo tratado, analiso um relatório destes e uma proposta de regulamento, se estas questões que são levantadas ou não fazem sentido para entenderá a Comissão de Assuntos Europeus de vez levantar isto ou não junto da Comissão Europeia. Da parte da Comissão de Educação, eu, no entanto, não me sentiria à vontade se não introduzisse aqui dúvidas que se me levantaram e, enfim, aguardo os comentários dos restantes deputados sobre essas matérias. Muito obrigado.
Obrigado. Inscrições? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Marques, mais alguma inscrição? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sra. Deputada Rita Rato. Vamos seguir por esta ordem. Sr. Deputado Duarte Marques, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Agradecer ao Sr. Deputado Michel Seufert do seu relatório e não podia deixar de fazer esta intervenção aqui hoje sem assinalar precisamente que hoje fazem 25 anos do programa Erasmus. Celebra-se o 25º aniversário de um programa de sucesso para a Europa e para todos os países, Portugal é um dos pioneiros, desde a primeira hora, que é um dos países que se tem mais empenhado neste programa. O Grupo da PSD percebe as preocupações do relator, apesar de considerar que o princípio da subsidiariedade aqui não está colocado em causa. Mas compreende a preocupação, mas chama a atenção para um detalhe que é importante. Os três eixos sobre os quais assenta este novo programa tem a ver com a cooperação, com a inovação e com a educação. Precisamente nos dois primeiros, a Comissão vai muito mais além, a Comissão é muito mais extensiva e muito mais executiva na sua ação, mas precisamente no da educação deixa isso ao critério dos Estados-membros. Deixo isto porquê? Porque o relatório prevê exatamente que o método de coordenação aberta, o método aberto de coordenação, seja aquele que é utilizado para esta verificação dos critérios. E eu fazendo um bocadinho de paralelismo com aquilo que aconteceu com o Instituto Europeu de Tecnologia, precisamente, se colocava a mesma questão, a reação da Comissão foi entregar às redes de universidades e de instituições de ensino superior a decisão sobre a forma de aplicação dos fundos e dessas matérias. Foi essa a fórmula encontrada. Neste caso concreto também, percebemos a preocupação, porque de facto não compete à Comissão indicar as áreas de estudo dos Estados-membros, mas sim, e percebemos essa preocupação porque a referência é feita no regulamento, mas entendemos da experiência e do conhecimento do regulamento que essa é uma indicação e que ela será feita de forma coordenada sempre pelos Estados-membros. É esse o método aberto de coordenação. E percebemos claramente também e concordamos com a chamada atenção que deve ser feita, quer ao Governo, quer à Comissão de Assuntos Europeus, para que se pronuncie sobre esta matéria. Percebemos a preocupação, mas reitero que, do nosso ponto de vista, do ponto da questão da subsidiariedade, não se coloca. E relativamente ao regulamento financeiro, é um regulamento que não faz parte do que está em apreciação, a preocupação existe, mas muitas vezes, e o Sr. Presidente da Comissão sabe isso muito bem, os regulamentos são aprovados de forma, às vezes, posterior até aos regulamentos financeiros, ao próprio regulamento político, que é aprovado anteriormente, por isso neste caso não vem em paralelo, mas também tenho muitas dúvidas da nossa competência para avaliar esse regulamento financeiro, e ele não está aqui por alguma razão. É uma questão administrativa e executiva dos próprios regulamentos da Comissão. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também começaria por saudar o relator e o relatório, de facto bastante detalhado e rigoroso, na análise do programa e, de facto, eu acho que é consensual o reconhecimento que se trata de uma iniciativa de âmbito europeu com vantagem para todos há largas dezenas de anos e, portanto, 2,5 para ser preciso, tomando aqui a nota do deputado Duarte Marques. Mas também diria que acompanhamos as cautelas que são bem assinaladas no relatório. Não me parece que a questão do regulamento seja tão despicienda quanto isso, ou seja, eu sei que não há aqui um intuito de desvalorizar o acompanhamento das matérias, mas efetivamente, sendo que uma das características, ou pelo menos um dos traços assinalados como novo nesta mudança de ciclo, se quisermos, é precisamente o reforço do financiamento, e esse é um aspecto que a Comissão tem vindo a valorizar publicamente, no sentido de garantir a todos o acesso ao Erasmus, e portanto, para que não seja apenas uma elite circunscrita daqueles que têm recursos a poder frequentar o programa, de facto, a associação entre o regulamento e aquilo que sejam as condições de financiamento, neste caso, até talvez seja mais pertinente do que até agora, uma vez que um dos objetivos é precisamente, através do aumento do financiamento, alargar também o âmbito dos destinatários. Mas dito isto, obviamente sempre o programa teve uma dinâmica, assentou na dinâmica das relações entre Comissão e Agências Nacionais de Implementação, e portanto isso também não está em causa, e portanto também acho que quer a Comissão dos Assuntos Europeus, quer eventualmente o Governo, quando tiver que o acompanhar, terá isso em conta e fará uma interpretação que assegurará a conformidade do regulamento ao princípio da subsidiariedade, que eu penso que não está em causa, enfim, em termos que possam ser formulados dessa maneira absoluta. E, portanto, essa leitura mais simpática de conformidade, eu acho que está subjacente ao parecer, não obstante poder fazer-se aí uma segunda leitura. Mas o histórico do programa Erasmus e também os objetivos que se propõem alcançar, e talvez estas novas dimensões mais ambiciosas tenham mais a ver com o aumento do âmbito do que propriamente com uma intenção aglutinadora por parte da Comissão de entrar em esferas reservadas ao Estado, se feita essa leitura, e penso que até o parecer pode assentar nesse pressuposto, assumindo que a intenção é essa, de facto não haverá aqui desconformidade, mas é bem lembrado e é importante que a Comissão também o sublinhe nesta fase. Não são muito, diria, não são frequentes, porque não são mesmo nenhuns os casos em que se detectam até agora violações do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, e de facto à escala europeia não há caso nenhum, portanto talvez um maior alerta e um maior acompanhamento das matérias também permita que a questão se mantenha nesses termos, ou seja, o procedimento existe e tem vantagem, mas obviamente é sempre desejável que não seja necessário fazer o teste da conformidade e portanto acho que é pedagógico também apontar-se e ajudar-se a traçar as linhas de fronteira entre o que é intervenção para lá do admissível e o que não seja, e de resto também manifestamos globalmente a concordância com o parecer e com a iniciativa também, evidentemente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Depois tenho uma nova inscrição do Sr. Deputado Duarte Marques.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP gostaria também de saudar o Sr. Deputado Michel Zoifert pela elaboração do parecer, aliás, porque entendemos que é um parecer que, pela profundidade da análise, também nos leva a partilhar de algumas dúvidas que são assinaladas. Desde logo porque, e talvez ignorância minha, mas refere-se várias vezes à Agência Nacional, mas nós não sabemos qual é que é a Agência Nacional, que neste momento acompanha esta matéria. Eu creio que não se deve estar a tratar da Agência Nacional de Qualificações. Não sei. Mas que é uma Agência Nacional que reside na estruturação do Ministério de Educação. Pronto. Isto porque seria depois importante, então, e estou a ver que terei a oportunidade de vir esclarecida esta dúvida, de não reconhecer que a Agência Nacional é que teria e acompanharia esta matéria, porque do que se compreende do relatório, a minha dúvida prende-se com isto, dá a entender se se vai criar uma Agência Nacional e, portanto, que não existe.
Ou que já existe ou que se cria.
Pronto.
No caso, acho que se tem que criar uma nova, francamente.
Pronto. Mas pela...
no sentido amplo, porque até porque a estrutura administrativa dos 27 Estados-membros não é igual.
Sim. Exatamente.
E a tradição administrativa dos Estados-membros não é igual. Portanto, significa que há um interlocutor, há um agente nacional que se pode
fazer. Ainda assim, pelas questões que são colocadas, nós partilhamos destas preocupações, sobretudo no que diz respeito às questões do financiamento, porque o último relatório do Conselho Nacional de Educação que foi aqui apresentado refere exatamente isto, que a mobilidade de estudantes europeus no âmbito do programa Erasmus é apresentada, no gráfico, registando um desequilíbrio entre entradas e saídas de estudantes da ordem dos 13,4%, ou seja, há mais estudantes estrangeiros em Portugal do que jovens portugueses a sair. E, portanto, o PCP, que partilha, de facto, da necessidade de reforço do financiamento, sobretudo ao nível dos Estados-membros, para garantir a concretização desta possibilidade. Ainda assim, não somos insensíveis às preocupações que aqui são levantadas e acompanharemos as preocupações que são levantadas nas conclusões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, é muito rápido. É apenas, curiosamente, eu tinha pedido um esclarecimento sobre a situação do Luxemburgo, que é aquela que precisamente levantou a questão e que nos chamou a atenção para a matéria. Acabei de receber a informação, porque eu faço parte da Comissão de Assuntos Europeus também, e mesmo há 5 minutos atrás foi informado que o Parlamento Luxemburguês não apresentou, de facto, o parecer fundamentado como previa apresentar relativamente ao princípio de subsidiariedade. Levantou-se em duas questões, mas tem a ver com a junção dos programas. Por isso, aquela questão que se colocou de ser o primeiro país a levantar o cartão não o fez. E em relação à sua questão e à da deputada Rita Rato das agências, a grande novidade aqui da agência que pode ter que ser criada ou não tem a ver com o facto de agora juntarem, agora não tem o modelo de agência, mas até como agora este novo programa vai juntar novas áreas, e junta a área da formação e junta outras áreas, pode ser necessário que isso seja feito, tal e qual como é feito, por exemplo, com o CREN. A União Europeia tem que aprovar o modelo que o país escolhe para levar a efeito os fundos europeus. Por isso, isso faz parte da regra, da dinâmica. Obrigado.
Eu gostava já agora, enfim, de partilhar convosco algumas reflexões. Eu não estudei a matéria sobre que incidiu o parecer, li o parecer. E como já aqui tinha partilhado convosco na outra sessão, obviamente que vejo com grande excitação o primeiro momento em que usemos o cartão amarelo. Isto é um bocadinho como quando era miúdo, me punham a apitar um jogo, eu tinha que apitar, não é? Ao fim de 5 minutos acalmava, mas nos primeiros 5 minutos eu apitava. Eu acho que é como um polícia que tem um apito novo, gosta de experimentar o apito. Mas eu acho que isto é importante. Eu acho que isto é importante, enfim, obviamente não nos devemos precipitar. Essa responsabilidade cabe sobretudo aos nossos colegas dos assuntos europeus, que terão que densificar uma doutrina do Parlamento quanto à sinalização séria de questões que queiramos suscitar quanto ao princípio de subsidiariedade, mas pareceu-me que o seu deputado Michel Seufert, na análise que fez, suscitava algumas questões importantes e que merecem ser refletidas. E até esta questão da agência, este pequeno debate que nós temos sobre a agência, é uma ilustração disso, porque, enfim, vamos lá ver. Se as políticas educativas nacionais são matéria exclusiva da competência, então a Comissão Europeia não deve usar indiretamente nenhum instrumento para condicionar ou subordinar o desenvolvimento das políticas educativas nacionais. Mesmo quando em regulamentos, no meu entender, falam numa agência nacional, é uma agência em sentido amplo. Não quer dizer que seja ser uma coisa que se chama agência. Pode ser um gabinete, uma direção-geral, enfim, consoante, de acordo com a organização administrativa do Estado-membro, ele entenda fazer para o efeito da interlocução com o programa comunitário. Se todos os Estados-membros, porque num regulamento figura uma agência, tivessem criar uma agência, cá está. Estavam na sua política educativa nacional a obedecer a uma orientação comunitária. E muitas vezes, e portanto essa é a cautela, os regulamentos podem, ou por via do financiamento, financiam umas coisas, não financiam outras, ou por uma via de seleção, selecionam uns, não selecionam outros, e portanto os respectivos critérios, ou pela fixação de prioridades, não é? Estarem insensivelmente a usurparem indiretamente competências que são exclusivas dos Estados-membros e a subordinar. Eu creio que isso é negativo e merece ser refletido. Nós, aliás, temos essa experiência, por exemplo, através das políticas de financiamento da União Europeia, que enfim, financiam umas coisas desde que haja uma contrapartida nacional, às tantas estão os Estados-membros a fazer obras, não porque isso resulta as suas prioridades, mas para aproveitar as verbas ou postos à disposição. E, portanto, há uma distorção das suas escolhas. Portanto, nós, não é? Portanto, isto são habilidades da política europeia relativamente às quais nós devemos ter a máxima cautela e o máximo critério. Bom, e se o Tratado de Lisboa foi tão claro a definir o que é que são competências exclusivas, e o que é que são competências partilhadas, e a educação ficou nem nas competências exclusivas, nem nas competências partilhadas, então nós devemos fazer esse exame. E, portanto, creio que nós temos aqui uma matéria que merece, pelo menos, alguns minutos de discussão e de reflexão. Portanto, eu não sei, o Sr. Deputado Duarte Marques tinha, o Sr. Deputado Michel Seufert, depois percebi também o Sr. Deputado, enfim, para não ficar tão explícito, e percebi também da intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que não se mencionasse aqui nas conclusões o respeito ao princípio da subsidiariedade e que se ficasse apenas as dúvidas, não sei qual é a intenção final do relator, mas enfim, eu acho importante que esta reflexão seja feita e até acho importante, do ponto de vista do funcionamento das instituições europeias, que um dia seja levantado um incidente quanto à subsidiariedade. Eu não acho que isso é negativo, pelo contrário, acho que isso é positivo. Acho que é positivo que os mecanismos criados pelo Tratado de Lisboa sejam oleados e comecem a funcionar e que os Parlamentos Nacionais comecem a intervir mais e melhor nas coisas que são das suas competências nacionais. Enfim, não nos precipitemos, enfim, fujo à anedota da parábola do apito, mas acho que é importante que nós façamos essa reflexão e tenhamos um concurso mais ativo, mais intenso, mais consciente nas políticas europeias que mexem com competências exclusivas nacionais. Sr. Deputado Michel.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, a bem do consenso alegado, tinha anunciado a intenção, e mantenho, de retirar aquele inciso do princípio da subsidiariedade nas conclusões, para que a Comissão possa apresentar à Comissão de Assuntos Europeus a sua, enfim, um parecer que seja o mais consensual possível. Eu chamava a atenção, e chama a atenção na questão da opinião, que de facto me parece que os objetivos e os critérios de financiamento devem estar bem claros, e escrevo mais, que devem cingir-se às competências atribuídas às instâncias europeias, porque não se quer, e estou a citar, que a Comissão Europeia possa introduzir mecanismos de preferência ou de incentivo a determinadas políticas de ensino. E de facto aquilo que me assusta aqui um bocadinho é que, não havendo regulamento financeiro, esse pudesse porventura prever que, como este programa pretende aumentar as competências linguísticas, que estivessem deixadas de fora pessoas que já tenham adquirido determinadas competências linguísticas. Ou outras questões que são, do meu entender, da inteira competência dos Estados-membros definir as suas prioridades na área da educação. Também faço referência na opinião do relator, não sei se isso deveria ter cabido noutra questão, que os programas europeus de mobilidade são os mais populares que a Comissão tem. E que a necessidade de ganhar experiência internacional, a experiência de vida, o valor acrescentado para a própria Europa pelo encontro de culturas, são valores inestimáveis e que, quer dizer, não é possível avaliar o seu preço, e também é por isso que é competência da Comissão incentivá-los. E, portanto, quando se incentiva a mobilidade, parece-me claramente algo da competência da Comissão, porque tem valores acrescentados para a Europa e para cada um dos Estados-membros. Nos objetivos é que eu acho que aqui se alargam de forma a que, pelo menos, ofereça dúvida. Também não diria que o programa Erasmus, ou neste caso o Erasmus para Todos, tão popular que é, devesse parecer aqui que Portugal está a levantar objeções de fundo que pudessem ser interpretadas como objeções contra o programa em si. Portanto, também tentei deixar isso bem claro. De facto, eu creio que, como disse o Presidente e bem, a Comissão de Assuntos Europeus é que tem que ajudar a criar um discurso mais ou menos coerente com as iniciativas europeias, porque senão cada uma das comissões apresentaria uma forma de olhar para as iniciativas europeias dispar, e depois não haveria uma coerência, pelo menos que haja em cada legislatura uma coerência quando se apresenta à comissão os relatórios finais. E, portanto, nós transmitiríamos isto à Comissão dos Assuntos Europeus, cada grupo parlamentar depois falaria com os seus deputados nessa comissão, e a comissão levantaria ou não as questões. Eu também devo dizer, ouvi que o Luxemburgo decidiu de uma forma, mas não foi, quer dizer, apesar da questão do Luxemburgo ter chamado a atenção, os novos mecanismos exigem de nós um olhar diferente para as comunicações da comissão. E quando se trata de regulamentos ou de iniciativas legislativas, nós temos uma... não devemos olhar isto com facilidade, não é? Eu creio que quando são relatórios de atividade... Quer dizer, aquilo que nós aqui fazemos é uma descrição e não merece nenhuma... Podemos dizer que, de futuro, se devem avaliar questões que não estão avaliadas no relatório presente, etc. Mas em iniciativas legislativas e em iniciativas de regulamentos, eu acho que é importante que nós tenhamos sempre uma posição informada e avisada e cuidadosa. Eu concordo que ela deve ser sempre cuidadosa. Acho que é o passo que este relatório também pretende dar, e que de futuro nós olhemos para estes relatórios e para regulamentos de uma forma mais crítica do que se calhar temos feito, e portanto é isso que aqui se pretende. Eu depois falaria com os meus colegas da Comissão de Assuntos Europeus, creio que os outros grupos parlamentares, fazendo o mesmo, podem depois ajudar a que a própria Comissão de Assuntos Europeus reflita sobre isto de uma forma mais profunda. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção? Não, vamos votar. Eu vou só ler em voz alta, para não haver dúvidas, se eu entendi bem a sugestão do relator. Portanto, no ponto 1 da parte 4, apaga-se quanto ao respeito ao princípio da subsidiariedade. Portanto, fica só, oferece dúvidas, não se classifica a natureza das dúvidas, nomeadamente quanto aos objetivos, não é? Portanto, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Programa Erasmus para Todos, como tal, oferece dúvidas, nomeadamente quanto aos objetivos referidos nas linhas A, D, E e F e assim por diante. Não é? E, portanto, depois os nossos colegas da CAI logo verão. E eu considero pertinente esta recomendação feita para que... Enfim, vamos construindo uma doutrina do Parlamento nessas matérias. E tendo nós a nosso cargo uma matéria que é da exclusiva competência nacional, de facto podemos também ajudar a Comissão de Assuntos Europeus a refletir mais, solidamente sobre os riscos de violação do princípio de subsidiariedade numa área como a nossa. Portanto, vamos votar com esta alteração sugerida pelo relator. Senhoras e senhores deputados que votam contra, fazem o favor de se manifestar. Senhoras e senhores deputados que se abstenham. Não está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Muitos meus parabéns e agradecimentos ao senhor deputado Michel Sousa. Passamos ao ponto 7. Não, entramos agora em apreciações liminares, não é? Portanto, se fazemos ou não fazemos parecer. E, portanto, o primeiro é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu sobre a iniciativa Oportunidade para a Juventude. É de fazer ou não fazer apreciação? É uma comunicação, não é um regulamento. Sr. Deputado Emílio Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para dizer que, na opinião do PSD, é de fazer uma apreciação. E como o relator atribuído ao PSD, será o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Está atribuído. Não é preciso mais ninguém se pronunciar, uma vez que o deputado Cabria, o partido Cabria, assume esse encargo. A seguir temos um relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre a aplicação da Diretiva número 2005, Diretiva 100C, já, Diretiva segundo o ortográfico, Diretiva, 2005/71/CE, relativa a um procedimento específico de admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação científica. É de fazer ou não é de fazer parecer? Sr. Deputado Rui Santos?
Penso que sim.
É? Pronto, então está assumido pelo partido.
Sim, depois... deputado Elza Paes.
Senhora deputada Elza Paes é designada relatora. Depois eu peço aos serviços que indiquem aos relatores os prazos para que tenham que apresentar, para não... Como?
22 de fevereiro.
Ambos?
Sim.
Ambos até 22 de fevereiro, o mais tardar. Ou seja, terça-feira de carnaval. Portanto, é uma semana antes, é na semana anterior. Ah, ou no próprio dia 22, se reunirmos, como é que é? É quarta-feira? Não sei, não sabemos ainda. Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, o sistema das escolas europeias em 2010. É de fazer ou não é de fazer? É um relatório. Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Enfim, dizer que este era, antes desta formulação, era um relatório que se fazia sempre. Não é? E até estou um pouco à vontade, porque fiz três destes relatórios sobre as escolas europeias em mandatos anteriores. E quero dizer à Comissão que não, que acho que é claro que não é de fazer, não é apreciação liminar, não é de fazer, porque ao fim e ao cabo diz-nos o refere sobre as escolas europeias, quanto dinheiro foi gasto, quantos alunos há aqui, acolá, quer dizer, acho que todos nós podemos tomar conhecimento de tudo isto sem ter de fazer um relatório que é sintetizar aquilo, a informação que nos vem de lá, e por isso entendo que, apesar de ter feito três, que desta vez tenho a possibilidade de dizer que liminarmente não.
Com experiência, com experiência.
Exatamente, com
fala o saber da experiência. Sim, senhor. Bom, vejo que ninguém reclama e, portanto, sobre este faz o ofício à Comissão a dizer que passamos e, portanto, não nos pronunciamos. Passamos assim, muito obrigado, passamos ao ponto 10. Trata-se de uma petição e, portanto, está em apreciação a nota de admissibilidade. Trata-se de uma iniciativa da cidadã Maria de Fátima da Graça Ventura Brás e suponho que outros. Pedem que o apoio ao estudo de primeiro ciclo seja considerado como componente letiva. Bom, melhor é não brincar, porque senão qualquer dia não sabemos falar português. Letiva. Apreciação da nota de admissibilidade. Alguma observação? Não. Portanto, não temos que votar. O PS é que tem que indicar o relator. Tem prazo? É a partir de hoje, não é?
30 dias.
60 dias a partir de hoje. Depois o PS indicará o relator aos serviços para podermos proceder ao resto do processo. E entramos no ponto 11, que é uma votação de um requerimento do PSD e do CDS-PP para a audição da Sra. Secretária de Estado da Ciência. Dou a palavra à Sra. Deputada Neuza de Sena.
Boa tarde a todos.
Sra. Vice-Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos As matérias da ciência são hoje um dos pontos essenciais, quer para as matérias do conhecimento, quer para as matérias que têm a ver com o domínio da investigação, e ninguém negará o papel da Fundação para a Ciência e Tecnologia como um dos sustentáculos desta política, da política de ciência, sem a qual os planos de estratégia para esta área provavelmente ficariam muito deficitários. Nesse sentido, e havendo um corpo diretivo novo, que augura também um novo ciclo eventual para esta área da ciência, o PSD entendeu como oportuno e entende, no fundo, requerer aqui a presença da Sra. Secretária de Estado da Ciência para ouvi-la precisamente neste âmbito.
Bom, um bocadinho de ordem na sala, peço desculpa também contribuir para a desordem. Sr. Deputado Nias da Sena, tem a palavra, pode continuar.
Eu não, já tinha terminado, Sr. Presidente. No fundo era, já, muito obrigado.
Que o silêncio fosse pelo ruído que se tinha gerado na sala. Sr. Deputado Michel Seifert.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, a Sra. Secretaria de Estado da Ciência iniciará, queremos nós aqui, neste momento, um novo ciclo no que diz respeito às prioridades das políticas estatais na área da ciência com o novo Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E entendemos que neste momento a oportunidade de ouvir a Sra. Secretária de Estado sobre essas prioridades vem no sentido de esclarecer o Parlamento, mas também de alguma forma os intervenientes nesta área pelo país fora, sobre quais as prioridades para este novo ciclo e portanto, parece-nos que é útil para o Parlamento, mas não só, ouvirmos a Sra. Secretária de Estado e levantarmos as dúvidas que os grupos parlamentares tenham sobre esta matéria junto da mesma.
Muito obrigado. Mais inscrições? Sra. Deputada Rita Rato, Sr. Deputado Rui Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que da parte do PCP entendemos que a Assembleia da República e esta Comissão tem todo o interesse em poder ouvir a Sra. Secretária de Estado e conhecer aquelas que são as novas orientações em matéria de política de ciência e investigação.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Santos.
Nós também vamos apoiar este requerimento, vamos votar favoravelmente. Sublinhamos, obviamente, a incoerência do PSD e do CDS, que fazem isto de forma completamente aleatória, sem regra e sem método. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais inscrições? Vamos votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra, façam o favor de se manifestar. Senhores e senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade, será oportunamente agendado. Informo que, de acordo com o acordo já estabelecido, só é considerado partido interpelante um dos dois partidos subscritores, portanto o PSD ou o CDS, presumo que o PSD, e portanto o outro partido intervirá no resto da ordem das intervenções. Exatamente, portanto será o PSD considerado como partido interpelante, o CDS entrará na respectiva ordem dos restantes partidos. Muito obrigado. Nos outros assuntos tínhamos para considerar a questão das deslocações para o Parlamento dos Jovens, mas como já tratado do início, eu aproveito agora para trabalhar um pouco com a Sra. Deputada Isilda Aguincha e amanhã voltaremos a esta matéria na aprovação da ata da reunião de coordenadores e também da proposta do Grupo de Trabalho. Muito obrigado.